Bem-vindos ao Freebet Show, part by Betano. Este é o episódio 106 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, não estou tão animado como tu. Atenção, não estou ainda, porque sei que daqui a bocado vou ouvir umas coisas boas da tua parte e, portanto, obviamente que vou ficar, e não só. E acho que podemos começar da melhor maneira possível, Alex, como temos começado. Porque, de facto, a malta lá em casa tem-nos dado um apoio brutal e tem participado imenso.
Tem sido tão bom, Pedro.
E, de facto, o Edgar Marques correspondeu ao nosso rap. Nós, no episódio 105, dissemos aqui, malta que vê e que ainda não comentou, mandem vir, comentem à vontade, nós estamos cá para ler os vossos comentários, para vos responder, e também, se quiserem deixar sugestões, estão mais do que à vontade no chat do YouTube. O Edgar Marques disse o quê? Excelente trabalho que fazem, não se envolvem em polémicas e arbitragens, sempre acompanhei, mas nunca comentei. Um agradecimento pelo vosso trabalho e um grande abraço. Edgar, é isso mesmo, nós aqui tentamos, e é isso que queremos da nossa parte e para vocês, puxar pelo futebol do lado mais positivo possível e por aquilo que acontece em campo, que é o melhor.
E também,
treinadores e jogadores.
E também global, Pedro, porque tivemos outro comentário do YouTube quero destacar, Ed Music, que disse: eu sou um fã incondicional vosso.
De onde?
Diretamente de Moçambique. E acho que ainda dos melhores sub-21 do mundo. My friend, Ed Music, factos, ok?
Requenda é verdade.
Um dos melhores jogadores do sub-21 do mundo, tal como outros jogadores que nós temos aqui na nossa Liga Portuguesa.
Sem dúvida. Alex, e indo aos clubes portugueses, Semana Europeia de
verdade.
Champions, neste caso.
Em que os três grandes, nenhum deles venceu.
Exatamente. Jogos muito complicados, começamos pelo Benfica.
Uhum.
Foi uma derrota do Benfica. Um jogo de loucos,
sim.
4-5 para o Barcelona.
Ficará na história.
Vai ficar na história, de certeza, por bons e por maus motivos, mas acima de tudo, por ter sido um espetáculo de loucos, como nós aqui dissemos. Houve aqui jogadores da parte do Benfica, Alex, que dentro deste jogaço de futebol que passou no mundo inteiro, jogaram muito bem. Eu acho que temos que começar por trás, Carreras.
E temos de dar louros a nós, Pedro, porque nós falamos deste lado esquerdo, desde a primeira vez que o vimos.
Verdade, e está a funcionar.
Exato, Sheldrup,
é
Carreras, Kökçü, as dinâmicas, a forma de jogar, os golos do Benfica, e se o Benfica é campeão na Liga Portuguesa,
se for,
é devido a este lado esquerdo com André Sheldrup e Carreras. E tem de ser dito, Álvaro Carreras é dos melhores laterais de sub-21 do
está
mundo
um nível
atualmente. Isto é uma loucura.
Eu digo-te aqui, em forma, ou seja, sub-21 sem dúvida, concordo contigo, em forma, é um dos melhores atualmente a atuar na Europa. Que nós
se eu te fizesse um titular banco-vende espanhol com Alejandro Grimaldo, Álvaro Carreras e Balde, como é que tu farias?
Deixa-me beber água.
É difícil. E comentem no YouTube a vossa opinião.
Eu não estava à espera desta, portanto, não tenho aqui sequer dados para comprovar a minha resposta. Portanto, titular, banco, vende entre estes três atrás esquerdos espanhóis: Grimaldo, Carreras e Alejandro Balde. Alex, momento de forma atual.
Sim.
Vou ter este critério. Momento de forma atual: Carreras titular, Grimaldo, banco. Alejandro Balde vender.
Audaz! Eu gostava de ver Álvaro Carreras ser convocado pela Espanha.
Mas tenho
de ser dito, a exibição de Álvaro Carreras
momento de forma atual,
no Estádio da Luz, frente ao Atlético de Madrid
e agora
frente ao Barcelona, foi das melhores exibições que eu vi um lateral do Benfica fazer na Champions League.
Sim, sim.
Com 21 anos de idade, na sua segunda época no Benfica, o desenvolvimento, os louros têm de ser dados a este jogador.
Completamente.
Um talento fenomenal, com o pé esquerdo, com o pé direito. O cruzamento de primeira, nos primeiros minutos.
Certinho ali.
Aquilo disse tudo o que iria acontecer naquele jogo.
E a zona em que ele aparece a fazer o cruzamento, que foi uma constante durante todo o jogo, é que Carreras esteve o jogo todo a subir e a descer com uma qualidade, como o Alex disse bem, qualidade técnica está lá, pé esquerdo, pé direito, vai por dentro, em condição, consegue sair na primeira linha de pressão do adversário, neste caso foi do Barcelona,
sim.
Consegue aparecer onde apareceu a fazer esse cruzamento que tu disseste, tem remate exterior, já marcou gols de fora da área esta época, é de facto um jogador que tecnicamente, taticamente, eu vou dizer isto, e muito importante, fisicamente cresceu muito desde que chegou ao Benfica até agora.
E é um jogador alto também.
Exatamente. E, portanto, todos estes ingredientes juntos fazem dele um lateral muito, muito bom atualmente. E eu volto a dizer, o meu estado de social, que eu não sabia que ia acontecer, é do momento atual.
E eu desafio todos os espectadores do Pre-Bet Show no YouTube a comentarem, ok? Eu desafio mesmo...
Este
dizer um lateral que fez uma melhor exibição esta época contra Lamine Yamal do Álvaro Carreras. Eu desafio a toda a gente.
Sim, sim.
Porque eu não me recordo
nos
de um lateral
um.
A ser tão seguro.
Uhum.
E também houve o apoio de André Sheldrup em vários momentos.
Verdade.
2-1, porque é preciso. Estamos a falar de Lamine Yamal.
Claro.
E Carreras fê-lo.
Não, fê-lo com muita inteligência.
Exato.
Essa é outra coisa. É que é um jogador muito inteligente. E, portanto, Carreras está, de facto, de uma forma brutal. 21 anos, Alex.
Exatamente.
Está com um crescimento fabuloso. Há outros destaques positivos do Benfica. Desde logo, e não podemos fugir a isto, Hat-trick de Vangelis Pavlidis.
Em 30 minutos.
Em 30 minutos.
O terceiro hat-trick mais rápido na história da Champions League.
E o segundo gol é no aproveitamento, olha, feroz, de um erro, aproveitou o erro, de Chesney e de Baldé. Marcou de penalti e marcou-o bem o primeiro golo, de primeira, com o seu pior pé, pé esquerdo. É uma finalização à ponta de lança.
É verdade.
Era isto que os benfiquistas estavam à espera de ver em Pavlidis e chegou agora nesta montra.
É verdade. E o Benfica, sim, sofre 3 golos em 15 minutos, mas está a jogar contra o melhor ataque em forma atualmente, na minha opinião.
Não, falámos sobre isso antes. É o melhor ataque em forma.
E Rafinha está a ser dito que está a concorrer pela Ballon d'Or com o Mo Salah, atualmente, com os números. 34 jogos, 25 golos, 9 assistências.
Esta época.
Exato.
Isto é inacreditável.
Isto é o que o Benfica teve de enfrentar.
Exatamente.
E fez uma exibição fenomenal e não merecia
nem empatar.
Perdeu, mas infelizmente
exatamente.
Nem merecia isso.
É verdade, concordo contigo, Alex. Olha, mantemos-nos na Champions League.
Ah, sim.
Temos que ir ao Sporting. O Sporting foi a Leipzig e voltou a acontecer aqui uma coisa, Alex, e os nossos espectadores do Private Show comentaram isso também. Nós
Pedro Nogueira 10
isso.
Disse Debas tem um perfil de médio,
mesmo.
Excelente capacidade técnica e de passe.
Segundo jogo, se de titular no meio campo com o Morten Hjulmand.
É verdade.
E portanto, há dúvida que nós tínhamos no episódio passado, que era, será que este meio campo é para se manter? Rui Borges manteve-o. O que é que tu achaste sobre esse meio campo?
Eu acho que dá opções seguras a Rui Borges, ok? E sim, foi a primeira derrota de Rui Borges nos 90 minutos,
sim.
Mas Debast, um aspecto positivo.
Uhum.
Gyökeres a igualar Lee Edson e tornar-se o jogador com mais golos na história da Liga dos Campeões
do Sporting.
Fenomenal. E sim, Kenda também é outro aspecto positivo, porque a responsabilidade que Kenda já tem com 17 anos, Ed Music,
disseste, é
mesmo dos melhores sub-21, e já tem 6 titularidades na Champions League com 17 anos de idade. Um talento especial e a forma de pensar, quando Gyökeres marca o golo, os dois celebram, e o grito, a paixão que Kenda tem naquele momento, é fantástico.
O que eu mais gosto de ver no Kenda, assim. Já agora sobre o debate, quer dizer o seguinte, tem qualidade técnica e eu também acho posicional para jogar no meio-campo,
sim.
E já falámos sobre isso, quer na defesa, no extra-defesa, quer no meio-campo, eu continuo a dizer, a bater naquela tecla, parece-me que com o Morita a 100% e com o Bragança a 100%,
Morita é o titular.
E o Rui Borges gosta muito de Morita, já o admitiu isso, até antes de ser treinador do Sporting.
Mas se sente-se lesionar, Debas pode jogar na defesa
central. Pode jogar perfeitamente. Sim, ou seja, é um jogador que Rui Borges ganha para ser um daqueles jogadores importantes de plantel.
Exatamente.
Para jogar numa posição, noutra posição, e ele vai dar garantias. Mas volta a tocar nessa tecla e falando em Bragança, mais uma bela entrada em jogo de Bragança.
É verdade, Pedro. E é segundo jogo consecutivo a assistir Victor
Gyökeres.
Exatamente. E nós conseguimos ver que Daniel Bragança cada vez mais está mais confortável a ir para o último terço do campo.
Mais à frente no campo, é verdade.
E tem essa responsabilidade que ele gosta de ter.
E o primeiro jogo, esta época que ele fez isso, foi na Champions também. Foi num jogo fora, em Eindhoven, que o Sporting empata contra o PSV.
Exatamente.
E que ele joga, é ele que marcou o gol. E ele, de facto, o Daniel Bragança antes era um jogador meramente cerebral, e só não é o meramente,
foi
não
médio
é pouco.
Defensivo, sim.
Exato, e o meramente, que eu digo meramente cerebral, não é pouco, porque é muito importante
na
no
formação,
futebol,
sim.
Claro, mas o que ele tem crescido após aquela lesão grave dele, agora teve uma lesão também, mas não tão grave, o que ele tem crescido após aquela lesão, ele tem crescido imenso, fisicamente também, e tem um raio de ação maior no campo.
E o conhecimento dos companheiros de equipa, as dinâmicas, ele sabe muito bem o que o Gyökeres quer, e no momento que o Gyökeres quer receber aquele passe.
Aquela cabeça, inteligentíssima a jogar, tem ligação direta com o pé esquerdo.
Exato.
Portanto, o que é o pé esquerdo mete a bola onde ele quer.
E isto vai ser um momento que eu digo, Pote ainda não voltou.
É verdade, ainda falta Pedro Gonçalves, é uma grande verdade. Alex, agora, estas duas derrotas não beliscam as aspirações da Benfica de Sporting em se qualificarem para o playoff.
Sim, eu acho que beliscam um pouco,
Bolonha,
Pedro,
para a semana falamos.
Beliscam um pouco, mas sim, mesmo assim eu considero que o Benfica consegue vencer em Turim. Vai ser um jogo muito difícil. É um jogo muito difícil, mas consegue fazê-lo.
Eu digo que não perde.
Com o Mónaco, já foi um resultado fenomenal.
É verdade,
ok?
Verdade.
E da forma
Vitória
que foi.
Importante. Sim,
com
sim,
Di Magia a tirar uma da cartola.
É verdade.
Eu acredito que Sheldrake poderá fazê-lo e Carreras.
E eu também acredito que o Sporting pode vencer em casa ao Bolonha. E portanto, eu acredito.
Sim, sim,
atenção,
sim.
É um Bolonha que está em boa forma. Nós até vimos uma comparação engraçada. Este Bolonha na Série A tem mais um ponto do que tinha a época passada com o Tiago Mota.
Exatamente.
E fez a época fantástica que fez. Portanto, 20 anos italiano. Conseguiu encontrar aqui o equilíbrio para a sua equipa. Portanto, Sportingistas e Benfiquistas, houve derrota esta semana, mas as aspirações não estão beliscadas. Portanto, o Benfica pode perfeitamente passar à próxima fase, neste caso ao play-off, nesse jogo de Turim e o Sporting recebendo o Bolonha, eu também acredito que sim.
Faz completo sentido, Pedro. E também temos de dar aqui a previsão para o fim de semana.
Temos de dar, sim, senhora.
Tanto do Benfica, Alex, como do Sporting. Casa Pia Benfica.
Casa Pia Benfica, eu vou Benfica 2.
Prestem atenção ao João Pereira, um treinador de 32 anos, a fazer uma excelente temporada no Casa Pia.
E que nas primeiras jornadas correu-lhe mal, não foi despedido, manteve-se no cargo. E está a fazer agora um belo trabalho no Casa Pia. Portanto, adversário difícil.
É verdade.
Mas vou Benfica 2, eu.
Eu vou Benfica 2 também.
Bem,
Sporting
Benfica,
Nacional.
Sporting Nacional, vou um Sporting.
Exato.
Vou um Sporting num Nacional que também está a crescer com o Tiago Margarido.
Está a crescer.
Também começou mal, também não foi despedido. É uma coisa que acontece muito na Liga Portuguesa. Portanto, estes dois clubes, Casa Pia e Nacional, mantiveram os seus treinadores e estão agora a fazer boas épocas.
É verdade, Pedro.
Isso é importante.
E...
Eu vou um Sporting também.
Sim, eu gosto imenso do que estás a dizer,
Alex,
do João Pereira.
Previsão: o Porto é um jogo muito difícil, recebe o Santa Clara. Eu.
Vasco Matos.
O Santa Clara de Vasco Matos, uma equipa que está valorizada, fez uma primeira volta fantástica, sem dúvida, acho que superou as expectativas de todos nós e também, inclusive, do próprio Santa Clara.
Gosto.
Um Porto está claramente neste momento agora mais difícil, mas eu vou ser honesto, eu acho que tem qualidade para superar estes desafios, mas no deve e no haver, pelo momento de estabilidade e por momento pela primeira volta do Santa Clara, pelo que eu acho que o Santa Clara consegue fazer, e por este Porto um bocadinho mais instável, e vamos lá agora a seguir muito rapidamente ao possível novo treinador, eu vou X neste jogo.
Eu X, não ficaria chocado,
não
mas
ficaria
eu
chocado.
Acho
vais um
que
Porto.
O poder do Estádio do Dragão
vai-se fazer aqui.
Tem de ser.
Lá está.
Tem
o
de
Porto
ser.
Em casa tem sido muito mais contundente na Liga Portuguesa do que nos jogos fora.
E nós falamos agora do que está a ser falado na imprensa, não está confirmado. Martin Anselmi é um treinador muito intenso, é muito emocional e tenho a certeza, o primeiro jogo que se acontecer no Porto,
sim,
vai querer uma reação imediata, no primeiro minuto.
E vamos poder ver muitas alterações a nível tático, se for esse nome que se confirma, a nível tático, extra, já agora para dar contexto, é um treinador jovem, 39 anos,
39 anos, sim.
Ex-Independiente del Valle.
Que ganha a Sud-Americana.
Ganha a Copa Sul-Americana e a Recopa, ou seja, a Supertaça Sul-Americana.
É a Liga Europa, equivale à Liga Europa
e à Supertaça,
da América do Sul.
Exatamente, é a Liga Europa da América do Sul e depois a Supertaça da América do Sul. Ganhou esses títulos pelo clube equatoriano, que é um projeto fantástico do del Valle, e agora esteve no Cruz Azul. Confesso que no México não acompanha o seu trabalho, mas no del Valle sim. E é um treinador que as suas equipas têm muita posse de bola, têm o controle do jogo com bola, não perdem contudo, verticalidade no seu jogo.
E posicionalmente é muito ofensivo.
É.
E dá muita responsabilidade ao guarda-redes.
Ao guarda-redes.
Muita.
Se
e Diogo
vier
Costa,
para o Porto, Diogo Costa ideal. Vai ser um construtor de jogo e Diogo Costa tem pés para isso.
E outro jogador que eu acho que numa defesa a 3, porque também sim, é a forma de jogar deste treinador, eu acredito que Tiago Jaló, Neuen Pérez e Otávio vai ser a aposta agora.
Otávio pela esquerda, Neuen Pérez se calhar como o patrão do meio e Jaló sobre a direita. Ou Jaló pelo meio e Neuen Pérez sobre a direita.
E se de facto concretizar este negócio, eu tenho de dar os meus louros à direção do Porto, porque ninguém estava a falar deste nome.
Ninguém
e agora que já sabemos deste nome, achamos atrativo.
Sim.
E achamos uma aposta audaz.
Audaz, audaz.
Mas boa.
Audaz,
mas boa.
Audaz.
Eu pessoalmente acho muito boa. E conhecendo o Independiente del Valle, conhecendo o que
projeto
tem feito,
sim, sim,
isto é a melhor academia da América do Sul. Kendry Paez foi treinado por este senhor.
O guarda-redes Moisés Ramírez, que eu gosto muito.
Rodrigo Mora poderá ser treinado por este treinador também.
A posição
também
é a mesma.
E vai fazer muitos estragos
é
com ele. E
é
a
Alan
Varela também acho muito interessante.
Olha, Alex, vamos manter aqui na Liga dos Campeões. Liga dos Campeões essa, que eu lembro perfeitamente disto. Nós, quando saiu o novo formato da Liga dos Campeões, elogiámos. E olha que eu acho que tínhamos razão, Alex.
E fomos
esta Liga
poucos.
Dos Campeões está mais emotiva, na minha opinião. E todas as pessoas, analistas, comentadores, jornalistas, por essa Europa fora, dizem isto.
É verdade.
É uma Liga dos Campeões que chega agora à última jornada, na próxima semana, e está impactante, emotiva. E quantas vezes nos últimos anos não chegávamos a esta fase já com tudo resolvido?
É verdade. E ter um Real Madrid, um PSG,
um City
a fazer playoffs, Pedro.
E o City pode nem ir.
Exato, mas é interessantíssimo saber que estas equipas vão estar num ponto crítico,
sem dúvida,
mata-mata, e meteram-se nessa posição.
Verdade.
Isto é o que é? Um
para
sorteio?
Dizer isso, é para ganhar essas equipas, neste momento tens Bayern Munique em 15º lugar,
exatamente,
lugar de playoff, 12 pontos. Real Madrid em 16º, também com 12 pontos, lugar de playoff. Paris Saint-Germain, 22º, 10 pontos, os mesmos que o Benfica e com o Sporting, que estão todos ainda na fase playoff. O City neste momento é o 25º e primeiro clube fora da fase playoff. O City está em 25º lugar com 8 pontos. É disto que estamos a falar, é desta competitividade, Alex.
E aí, destacar
tens
também...
Tens uma Atalanta no top 8.
E eu não falei disto para falar no Cruz Azul com o treinador que está a ser falado pelo Porto. Santiago Jiménez bisou frente ao Bayern. Um 3-0 do Feyenoord contra o Bayern é um jogo que nós habitualmente não viríamos. Audaz, verdade, bisou.
É verdade. E o primeiro gol é um golaço.
E sai do Cruz Azul por 6 milhões para o Feyenoord. Ou seja, outro jogo emocional e também dizer o Feyenoord faz aquela remontada histórica frente ao City também nesta fase
é verdade,
de
é verdade,
regular,
da Liga, nesta fase de Liga da Champions.
E foi a primeira vez que uma equipa que estava a ganhar 3-0 o City e foi empatar 3-0 naquele jogo frente ao Feyenoord.
Alex, falas em City e eu não consigo deixar de falar no adversário do City desta semana. Ah. O Paris Saint-Germain, de Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, com João Neves MVP a marcar, com Gonçalo Ramos a marcar e com Vitinha a ditar os ritmos do jogo daquela equipa. Vitinha é o maestro daquela equipa. Vitinha vai buscar a bola atrás e constrói. João Neves. Ou seja, eu digo isto de maestro a nível de funções.
Gosto,
o que é que me parece aqui? Naquele meio campo a dois, que Roberto Martínez, como tu nos ouves regularmente, estes dois têm que jogar juntos no meio campo da seleção.
Isto é desde o europeu, Pedro.
Desde o europeu que andamos
agora,
a dizer isto.
E agora vemos do PSG.
É que agora jogam juntos. Não há desculpa para não serem titulares juntos na seleção portuguesa. Portanto, Vitinha e João Neves. E as funções são estas.
Pelo menos mais minutos.
O maestro Vitinha, que é, vem na primeira fase de construção e é ele que dita os ritmos do jogo da equipa.
Sim.
E João Neves, na recuperação de bolas e a romper, a chegar ao último terço, é o jogador com mais assistências na Liga.
É verdade.
Marca na Liga, marca na Champions.
É verdade.
Marca de cabeça. Neste jogo, o jogador com mais duelos aéreos ganhos, João Neves. Vitinha João Neves está a resultar. Gonçalo Ramos, desde que foi da lesão, sempre que entra, marca.
Uhum. Completamente,
bem,
Pedro.
Luís Henrique tem aqui o Paris Saint-Germain, Alex, em grande forma, e que eu acho que...
E nem vimos que vara que ele ainda.
E nem vimos ainda que vara.
Mas Désiré Doué fez um excelente jogo. Mas sim, como estás a dizer, Pedro, PSG City teve 6 golos marcados na segunda parte. O City estava a vencer no minuto 53, 2-0, e depois do minuto 78, 3-2. Foi uma loucura. E novamente é um argumento forte para demonstrar que este novo formato da Champions League cria estes momentos.
Cria estes jogos mais emotivos.
Esta ansiedade, esta necessidade de vencer tanto para o PSG como para o City.
Repara que vai tudo para a última jornada, os jogos todos à mesma hora, vai tudo com o coração nas mãos.
E outra coisa, o recrutamento que o PSG fez aqui dos jogadores portugueses tem de ser louvado. Não há um flop, ou como vemos talvez em outro.
Nem falámos de Nuno Mendes.
É verdade. Gonçalo Ramos está a dar certo. Nuno Mendes deu certo. Claro. Vitinha deu certo. João Neves deu certo. Danilo Pereira até deu certo no PSG.
Sem dúvida.
Pauleta no passado, mas não foi recrutamento Luís Campos.
É verdade.
Por isso, o PSG sabe identificar o talento em Portugal e sabe desenvolvê-lo. Por isso, obrigado PSG,
olha,
não é?
Já o Milan sabe identificar também talento nos treinadores. Porque é o Milan, Alex.
Sim.
Que, como eu previ aqui, vai acabar, na minha opinião, no top 8. Está neste momento em 6º lugar, com 15 pontos.
A minha previsão deu certo, então, Pedro.
Exatamente. Acho que gostávamos do Milan também.
É sério? Ok.
E, portanto, um trabalho começado por Paulo Fonseca na Liga dos Campeões, na Série A, sim, não estava bem. Mas vinha a fazer uma boa Champions. Não se esqueçam, venceu no Bernabéu. E agora, Sérgio Conceição entrou, venceu. E eu acho que vai colocar o Milan no top 8.
E venceu no Bernabeu com uma exibição espetacular de Rafael Leão na esquerda.
E agora este gol.
Exato.
E este gol agora de Rafael
Leão no Bernabeu foi o melhor extremo. Não foi Vinícius, não foi Rodrigo.
Foi Rafael
Leão. E agora já tem três jogos consecutivos a ser o homem do jogo. Homem do jogo. Foi João Neves o homem do jogo no PSG. Foi Rafael Leão o homem do jogo frente ao Girona. E sim, nós conseguimos ver esta qualidade, esta forma de pensar na Champions League, eu quero ser o melhor jogador do mundo. Rafael
e esta montra, não é?
Traduz
e
para a Série A também. Já tem 27 jogos na Champions League, 6 golos, 6 assistências, e eu tenho a certeza que na fase de mata-mata, qualquer oponente que Rafael Leão vai ter...
Ele vai partir.
Ele vai marcar.
Ele vai partir.
Ele vai marcar e vai assistir se tiver de fazê-lo.
E tenho a certeza, e foi um tópico que tu já tinhas falado comigo e com toda a razão, Alex, tenho a certeza que com o Sérgio Conceição ele vai crescer mais. Ele
também
vai crescer enquanto jogador. O Rafael Leão, concordo contigo, está muito bem na Champions, tem que igualar essa forma exibicional na Série A, e o Milan precisa muito Rafael Leão bem para crescer na Série A.
Verdade.
Na Champions está impecável, e eu acho que com Sérgio Conceição ele vai crescer para um nível para estratosférico.
Completamente, Pedro. Completamente. E vai haver um ponta de lança ao lado também, porque sim, acredito que o Milan vai resolver isto até ao final do mercado.
E eu digo isto boca do ponta
de
lança
boca do Alex. É para o Milan, mas também é para outros sítios, ok? É verdade. Mas temos aqui uma dinâmica antes de fazermos isto, que é uma às cegas, não é, Pedro?
É uma dinâmica às cegas, Alex. E vais tu começar por me dizer, não é?
É verdade,
bem,
Pedro. Eu vou fazer
isto
aqui Champions League Edition.
Eu vou apagar aqui, porque eu tinha aqui a tabela da Champions.
Champions League, fazer aqui uma ordem dos clubes às cegas, Pedro, aqui das equipas da Champions League.
Manda
Vamos
vir.
Começar. Arsenal.
Arsenal, vou pôr em 4.
Conheces-me bem. Atlético de Madrid.
3.
Borussia Dortmund.
5.
Barcelona.
2.
Real Madrid.
Ah, primeiro não. Está errado.
Está errado?
Não, ou seja, é desta Champions. Porra,
ah, não, sim, mas eu acho que fizeste muito bem, Pedro.
Neste caso, e pelas exibições nas Champions e pelos pontos, eu teria que pôr o Barcelona em primeiro.
Conheces-me tão
teria
bem.
Que pôr o Barcelona em primeiro. Aliás, destes 5, por o Real Madrid em último, em quinto, por esta Champions, porque está atrás dos outros 4 clubes, Alex.
Mas eu percebo o que estás a dizer.
Mas
sim,
pronto,
sim.
Eu estava à espera que o Alex mandasse assim uma Atalanta ou assim um.
Não.
Isso para mim era fácil, não é? Pronto. Se o Alex se mandasse uma Atalanta ou um Liverpool, uhum. para mim seria o primeiro.
Ok.
Ou seja,
okay.
para dar esse mérito. Mas pronto, o resto, eu só trocaria isso. Trocaria, se calhar, alterava essa ordem, portanto, ia passando o segundo para primeiro, sendo assim, e Real Madrid passava para quinto.
Acho interessante.
Mas pronto, é o que é. Alex, eu tenho partido da Liga Europa. Eu tenho partido da Liga Europa.
Então bora lá.
E eu estou muito curioso para a tua escolha. Portanto, top 5 de equipas às cegas, Alex, desta edição da Liga Europa. Eu vou dizer aqui alguns clubes, vais ter que dizer. Athletic Club, Bilbao.
Ai, gosto, terceiro.
Tottenham. Tinha que mandar esta.
Tottenham, vou dizer segundo, infelizmente.
Ok. Galatasaray. Osimhen.
Tu vais ser tramado para mim, mas eu vou meter quarto.
Ok. Eintracht, Frankfurt.
Vou meter quinto.
Muito bem. Lazio.
Epá. Sim, está acho que não está mal, acho que não está mal. Lázio primeiro, sim.
Está a jogar agora.
E na Série A está no top 6 também. Acho que também não me correu mal, Pedro.
Na escolha do primeiro correu-te melhor do caminho. Eu acho que correu-te melhor.
Mas o Bilbao se calhar até metia acima do Tottenham, ok? Acho interessante. Adoro fazer isto e espero que tenham feito também
estes
no YouTube.
Estes sobres às cegas são sempre giros. Portanto, façam vocês também. Olha, peguem os vossos amigos e tentem fazer isto entre vocês.
É verdade,
acho
exatamente.
É Alex, seguimos para a Premier League.
Bem, e seguimos com um calendário difícil que o Manchester City tem.
Eu acho que temos que voltar ao Manchester City.
Olha só este calendário que o City tem e eu também desafio os espectadores a comentarem as previsões deste calendário.
Para estes próximos jogos.
Para teres aqui um calendário do Man City,
manda
temos
aqui.
Um Clube Brugge em casa, temos Arsenal
última jornada
fora,
de Champions, certo?
Temos o Leighton FA Cup, é o jogo mais fácil.
Exato.
Depois temos Newcastle em casa,
uhum.
Liverpool em casa, Tottenham fora, Nottingham Forest fora e Brighton em casa.
Isto são as próximas 4 semanas do City.
Exatamente.
Minha Nossa Senhora.
Exato. E daí a contratarem os jogadores a 130 milhões. Omar Marmoush, Vítor Reis
Kuchanov.
Que Kuchanov eu acho que vai ter um impacto imediato nesta equipa do City.
Eu não acho.
Acho mesmo,
mas
Pedro.
Olha, é mais
a central à direita.
É mais um bom debate para nós.
Confia
aqui mais
em mim,
mais
Pedro.
Uma boa...
Confia em mim.
Sabes que eu gosto de confiar em ti. Mas nesta questão... Parece-me que não vai passar à frente dos defesas experientes e com história do City. Vamos ver. Eu acho que sim, que o City precisa desse sangue novo. Notou-se neste jogo em Paris, e tem-se notado no City, nota-se sim uma clara quebra de forma da equipa toda.
É verdade.
Não é de um jogador específico, da equipa toda. E do próprio treinador, de Guardiola. Mas eu sinto também, e é por isso que eu acho que o Guardiola está a buscar estes jogadores jovens,
uhum.
Eu sinto lá fora, e que estão em destaque agora nos seus clubes, eu sinto que Guardiola quer dar ali motivação nova.
Claro.
E são os jogadores atuais do City já ganharam tudo lá.
É verdade.
E ele quer buscar jogadores que queiram desafiar-se, queiram crescer. E isso pode ser importante para o resto da época do City.
Mas eu achava que o Sávio ia ser isso e frente ao PSG, 0 golos, 0 assistências.
Sim.
Precisava-se de Sávio neste jogo.
Verdade, Sávio.
E não houve.
Sávio tinha...
Daí Omar Marmoush ser contratado.
Olha, houve grilhos de volta aos golos. Volta aos golos na Premier League e na Champions.
É bom para vendê-lo. É bom para vendê-lo, Pedro. Peço desculpa, olha, se o Omar Marmoush vem, extremo esquerdo já está locked.
Então,
Jack Grealish, Kyle Walker,
se for para vender
Grealish,
por favor, devolvam no Aston Villa. Eu tenho saudades de ver o Jack Grealish no Villa.
Olha, mas eu não sei se o Villa
quer.
Eu
sou um romântico de futebol, como vocês sabem, Jack Grealish no Villa, aquela meia baixa. Ser o médio, ser o vagabundo da equipa do Villa, pegar na bola e fintar todos e marcar aqueles laços fora da área, eu não vejo a fazer isso no
Pedro, ele ter feito aquilo aos adeptos do Aston Villa nunca se faz.
Mas não é imperdoável. Ele vai ver que ele ainda volta à casa.
Não sei,
mas está bem,
Pedro.
Mas eu acho que o City, concordo contigo, Alex, tem um calendário dificílimo.
Sim.
Das duas, uma. Ou o City passa por cima desse calendário. E aí temos Man City de Guardiola.
Tem jogadores para
de
isso.
Volta. Tem jogadores para isso. Portanto, se o Man City passar por cima desse calendário difícil, eu acho que o City, se isso acontecer, isto é se, encarrila para uma segunda metade da época brutal.
A minha única dúvida é no meio-campo.
Se ficar neste lenga-lenga que tem andado, ganha um jogo, perde 2, não ganha 3 seguidos e não sei o quê, e a equipa que claramente em baixo, se continuar nisto, o City vai ter uma segunda época muito, muito complicada.
Tens completa razão, Pedro.
Muito
completa razão. E o Chelsea-City vai ser um grande jogo, não é, Pedro?
Ou Alex, mas por falar em grande jogo, não vais ao Chelsea-City. Eu acho que devíamos começar por este jogo, porque
sim.
para chamarmos aqui a malta a Portugal.
Ah,
porque há um duelo.
Verdade.
Fulham-Man United.
Ui, ui,
o Man United
ui, ui,
que está com as dificuldades que bem sabemos. Ruben Amorim é o primeiro a admiti-lo publicamente perante todos.
Uhum.
O Fulham Marco Silva, que é uma das equipas tentada a fazer uma boa época.
O Liverpool não conseguiu vencer o Fulham Marco Silva.
Exatamente.
Uma equipa com Iwobi, uma equipa que tem Raul Jiménez a marcar golos.
E portanto, peço especial atenção, não só a ti, Alex, como a todos os nossos espectadores do Primeiro Show, atenção a este Fulham-Man United deste domingo às 19h. Grande jogo.
E talvez um dos melhores, não, o melhor lateral esquerdo na história dos Estados Unidos.
Robinson.
Antoine Robinson, ok?
Antony.
Gerard
é Antony
Robinson.
É Antony Antoine.
Ele acaba com N no fim.
Antony Robinson.
Mas as pessoas chamam-lhe Gerard Robinson e não para de assistir.
Olha, é um must to have na fantasy da Premier League. Fica a dica, não sei se vou colocar este fim de semana ou não. Fica a dica, eu acho que vai dar empate este jogo. Alex.
Eu acho que empate era o que eu faria, mas eu acho que vou ser audaz aqui, acho que o Ruben precisa de uma reação. Eu vou United 2.
E para o United ganhar, a odds está a 3 e para a minha aposta de empate, 3.30.
Ui, 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 ui. Por isso,
está
digam nos comentários.
Está aqui, mais um risgadinho. Isso
Marco vai. Silva ou Ruben Amorim?
Alex, agora sim, vamos lá a esse Man City Chelsea. Também temos ali as odds para nos ajudar. Isto é um grande jogo em perspectiva e eu tenho a sensação que vai dar empate também.
Eu acredito que este jogo poderá dar empate, mas houve a Man City. A derrota com o PSG já foi difícil.
Vais all the way, mas fazer este fim de semana.
Eu vou Haaland all the way. Se alguém assina por 9 anos e meio, 115 meses, que sim, acho interessante serem que 115 meses, devido às acusações, serem 115 também. Por isso eu vou Man City aqui com Phil Foden a fazer um outro masterclass, como fez o fim de semana passado com o
Everton. E a Otto concorda contigo, está a 1.98, não concorda comigo, é o menos provável é o empate, 3.90, mas eu acho que vai dar empate e é um jogo já agora, para dar aqui contexto, Chelsea está em quarto lugar com 40 pontos, City em quinto com 38. Adversários diretos na luta pelo top 4.
Muito verdade, muito verdade.
Vamos então seguir ainda em Inglaterra, Alex, Burnout Nottingham Forest. Grande jogo.
Em luta direta, top 6.
Exatamente.
Top 6.
Burnout em 7º lugar com 37, Nottingham Forest, meus caros amigos, em 3º, com os mesmos pontos que o 2º Arsenal, 44 pontos.
E o Burnout.
Isto é uma época histórica.
E o Burnout conseguiu parar o Newcastle, que estava com 9 vitórias consecutivas.
Não foi parar, é que parou e depois passou por cima.
4-1.
Parou e passou por cima, não. Tanto ir à aula no Burnout como no Espírito Santo no Forest são dois, na minha opinião, são os dois maiores destaques, surpresas, esta época.
E eu quero fazer uma nota que isto era a altura ideal. Murilo, por favor, tem de ser convocado pelo Brasil. E outro jogador que eu quero dizer, que é o segundo melhor médio jovem na Liga, André Santos, tem de ser convocado pelo Brasil também.
Estrasburgo.
Exatamente. João Neves é o melhor médio jovem.
Baixo da gama, André Santos.
Exatamente. Por isso, André Santos e Murilo... Certo. Tem de ser convocados pelo Brasil. Mas André Santos nem vai jogar pelo Chelsea, pelo
Alex,
que se fala.
Vamos agora acelerar o nosso 1x2 e, portanto, Burnout Forest, eu vou Forest 2. Vai ganhar a casa do Burnout.
Eu vou. Ai, quando eu faço contra o Iraola, eu vou X outra vez.
Vai X para mim contra o Iraola.
Isto é o episódio do X.
É o episódio dos empates. Parecemos a Liga Italiana há uns anos. Agora
é
não, agora é espetacular. Alex, para acabar em Inglaterra, Wolves Arsenal, Vítor Pereira contra Arteta.
Ah, aqui vou Wolves. Vítor Pereira.
Eu vou dois Arsenal aqui.
Há um problema muito grave. Não há Saliba também, Pedro. Saca e Saliba. E há Matheus Cunha no Wolves.
Ainda bem que me diz isso, que é para tirar o Saliba da minha equipa da Fantasy já.
Fica a dica. Matheus Cunha vai marcar o Arsenal.
Alex, em Espanha, Atlético de Madrid, Villarreal. E eu, neste momento, depois desta vitória de virada, com o Ruben Alvarez na forma em que está, eu vou Atlético de Madrid.
Completamente. Eu vou Atlético de Madrid.
E na Alemanha, antes de acabarmos com a Itália, em grande... RB Leipzig, Bayer Leverkusen, eu vou dois Bayer Leverkusen.
Dois Bayer Leverkusen.
Em Itália, temos dois grandes jogos, um maior do que o outro, um grande clássico de futebol italiano, Napoli-Juventus. E eu vou Nápoles 1.
Isto é episódio de desempates, Pedro. A Juve ainda não perdeu esta época. Tu estás a apostar que a Juve vai ser a primeira derrota frente ao Nápoles, que poderá acontecer. Conte é dos melhores treinadores na história da Liga Italiana.
Não estavas à espera que eu não apostasse no Nápoles, pois não.
Mas eu vou X.
Eu vou Nápoles 1.
14º empate.
E para fechar... Exato. Acontecer será o 14º empate em 21 jogos das Juventus da Série A. Exato. Uma loucura. E para fechar isto, duas equipas que estão em grande forma esta época. Podemos considerar underdogs nesta época. Lazio-Fiorentina. E eu acho que vai dar empate este jogo no Olímpico de Roma.
Lazio 1. Eu vou Lazio 1 neste jogo. Nuno Tavares com outra assistência.
Pronto, Alex. Vamos ver se é desta semana, finalmente, ou eu ou tu acertamos para... todos os jogos e lá em casa vocês também. Portanto, comentem, subscrevam, participem no chat do YouTube e deem-nos o vosso apoio habitual e também as sugestões que quiserem ver aqui no Primeiro Show. Um grande abraço a todos, malta, e um belíssimo fim de semana.
Um grande abraço, pessoal.